Olá, ouvintes! Feliz 2021 e bem-vindos ao quarto episódio do Ascensão e Queda, o podcast que recupera e analisa a cobertura da imprensa no dia da ascensão e no dia da queda dos líderes políticos que marcaram a história recente da humanidade. Chamo-me Guilherme Oliveira e faço este podcast com o meu bom amigo Mehmet Kutluay, o locutor da versão inglesa intitulada Rise and Fall. Enfim, peço desculpa pela demora. Natal, um livro, aprender holandês, entre outras atividades, mais o Mehmet a mudar de casa. Bem, isto demorou um bocado a gravar o quarto episódio, mas com justificação. Recordemos então o terceiro episódio, brevemente. Enfim, analisámos. Fomos ao Brasil e analisámos dois artigos do El País que cobriram a presidência de Lula da Silva entre 2003 e 2010. Bem, enfim, hoje mudamos de armas e bagagens para o Reino Unido e apreciar a cobertura do Washington Post na ascensão e queda de Margaret Thatcher enquanto Primeira-Ministra do Reino Unido, evidentemente. Margaret Thatcher chegou a esse cargo no dia 4 de maio de 1979. Bem, e lá ficou até 28 de novembro de 1990. Thatcher, também conhecida como a Dama de Ferro, foi a primeira mulher a ser eleita chefe de governo num país a oeste de Israel. Ela veio de raízes humildes. O pai era um padre metodista e dono de uma pequena loja. Enfim, talvez ela fosse uma classe média muito remediada. Por isso, o seu primeiro feito pessoal de monta consistiu em ascender socialmente ao entrar na Universidade de Oxford para estudar Química. E A partir daí, ela juntou-se, muito cedo juntou-se ao Partido Conservador, um partido de centro-direita, à direita da Grã-Bretanha, do Reino Unido, para ser mais correto. E ela cedo começou a subir na hierarquia. A sua única experiência governamental, ainda antes de se tornar Primeira-Ministra, foi como secretária de Estado da Educação e Ciências, entre 1970 e 74. E, enfim, um ano depois, ela foi eleita líder do Partido Conservador, quando este se encontrava na oposição. Em 1979, foi-se a eleições, já que o então primeiro-ministro do Partido Trabalhista, o partido no governo, liderado por James Callaghan, bem, perdeu uma moção de censura e, enfim, como já disse, foi tudo para eleições. E este ato eleitoral teve lugar em circunstâncias difíceis para o governo e para o país. Foi uma década perdida no âmbito económico. Talvez quem estuda economia, foi uma época conhecida até por estaglafação, uma mistura de desemprego elevado e de inflação também elevada. E também, em especial, esta eleição aconteceu após um episódio conhecido na história recente britânica como o Inverno do Descontentamento, precisamente o inverno de 1978-79. Bem, e a eleição, como já foi dito acima, bem, Thatcher e os seus conservadores venceram essa eleição, a eleição de 79. A própria Thatcher personificou a reação do eleitorado à abordagem fracassada para combater a inflação, o desemprego e os abusos de poder dos sindicatos, que efetivamente eram a fonte de apoio dos trabalhistas. E o que aconteceu é que a Thatcher acabou por personificar uma ruptura no consenso do pós-Segunda Guerra Mundial no Reino Unido relativamente à ideia do Estado de Providência e qual era o conceito de Estado de Providência naquela época. E, enfim, como é conhecido até na cultura popular, Thatcher não só liderou essa ruptura, como foi com um cunho pessoal muito forte. Ela era uma mestra na oratória, na retórica, vivia muito bem com os média, apesar de talvez muitos média não gostassem dela, mas viveu muito bem, soube usá-los bem, e usou toda essa mestria com uma grande agressividade contra todos os seus opositores, dentro e até fora e até dentro do próprio partido. E o que tem piada é que, como nós vimos, ela durou desde 79 a 1990. E nesses 11 anos, bem, ela manteve sempre esse estilo muito duro. E, enfim, não é de admirar que, já mesmo um bom bocado depois da sua morte, bem, a forma como Thatcher é recordada muda radicalmente ao longo do espectro ideológico. E, enfim, por isso mesmo, dada essa grande paixão à volta da personagem, eu e o Mehmet achamos que é importante refrescar a nossa memória coletiva sobre como Thatcher entrou e saiu do cargo da Primeira-Ministra do Reino Unido. Optámos pelo Washington Post, porque é um jornal altamente respeitado e conhecido pela sua cobertura de alta qualidade de todo o tipo de eventos mundiais. Igualmente, eu e o Mehmet acabámos de comprar uma assinatura do Washington Post para ter acesso aos arquivos históricos. E, portanto, vai daí. Este vai ser o primeiro de uma série de episódios com artigos do Washington Post. Para além da vantagem económica, esperamos que finalmente possamos fazer algo que é o seguinte. Ao usarmos o mesmo jornal, vamos tentar ver se o estilo de cobertura muda substancialmente de líder para líder. Porque até agora tivemos sempre a mudar de jornal e de líder. E é interessante ver se há alguma constância, algum estilo permanente na cobertura de líderes, ou se a cobertura muda mesmo muito de líder para líder. Ora bem, a notícia de ascensão saiu no dia 5 de maio de 1979, um dia depois das eleições. A notícia da queda saiu no dia 26 de novembro de 1990, dois dias antes de Margaret Thatcher ser substituída por John Major como líder do Partido Conservador e igualmente como chefe de governo britânico. Dado que o Washington Post é conhecido por ter uma perspectiva centro-esquerda na política americana, eu e o Mehmet ficamos curiosos quanto ao nível de hostilidade do jornal em relação à Margaret Thatcher. Ou seja, estamos curiosos de saber se o Washington Post demonstrou muito desconforto quanto à ascensão de Margaret Thatcher e se, por assim dizer, o jornal também não resistiu a retribuir a Thatcher anos e anos de agressividade mediática no momento da queda da Dama de Ferro, já que ela, como já referi, era alguém com um caráter muito forte. Enfim, veremos estas e muitas outras questões do mesmo género, já que a natureza e a evolução da cobertura são precisamente os objetos de estudo deste podcast. à semelhança dos outros episódios, vamos, vou dizer isto outra vez, não se procura aqui encontrar um julgamento justo da vida e obra de Thatcher. Antes, procuram-se as características da cobertura na sua ascensão e na sua queda.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. And to all the British people, howsoever they voted, may I say this. Now that the election is over, may we get together and strive to serve and strengthen the country of which we are so proud to be a part.
Bem, como nos outros episódios, comecemos pelos aspectos técnicos dos dois artigos, do artigo da queda e do artigo da ascensão. Ou melhor, comecemos pelo da ascensão, depois vamos ao da queda. E começamos pelas semelhanças entre os dois artigos, que são relativamente poucas. O que é inédito neste podcast até agora é que os dois artigos têm autores declarados, são assinados por um jornalista. Isto pode ser devido ao facto de, também pela primeira vez, desde que começamos este podcast, tanto o artigo da ascensão como o artigo da queda vieram na versão impressa do jornal. Aliás, em 1990 não havia internet ainda, por isso. E também a segunda semelhança entre os dois artigos, provavelmente porque também lá está, são da versão impressa, é que são ambos publicados um pouco fora do tempo. O artigo da ascensão é publicado logo após a realização da eleição, mas antes que os resultados finais sejam absolutamente conhecidos. O artigo da queda é publicado 2 dias antes de Thatcher renunciar, efetivamente, antes de as eleições no Partido Conservador estarem terminadas e a sua substituição concluída. Esta semelhança também, obviamente, pode ser a mesma coisa. Este desfasar é, efetivamente, porque são edições de papel, este desfasamento. E também penso que há aqui um aspecto que talvez a internet tenha agravado ainda mais, mas já naquela época, ainda assim, os jornais realmente tinham esta tendência de competir, sendo os primeiros a anunciar algo. E estes dois artigos são claros nisso. Tanto um, lá está, tenta anunciar a eleição como terminada e o resultado da eleição o mais cedo possível, como no artigo da queda, há um que já faz, basicamente. Já faz basicamente o obituário todo e estabelece qual é que é a verdadeira razão para a queda de Thatcher. Mas, efetivamente, tirando estas semelhanças, os artigos estão cheios de diferenças. Primeiro, o artigo da ascensão é quase 2 vezes mais longo que o artigo da queda. O artigo da ascensão tem 1511 palavras, o artigo da queda tem meramente 783 palavras. Portanto, nenhum dos artigos é assim especialmente grande, mas, enfim. A notícia da ascensão é uma notícia de primeira página e foca-se em cobrir a eleição e, digamos, os factos à volta da eleição. Mas o artigo da queda está no meio do jornal, na página A11 e, precisamente, na secção de artigos de opinião. E por acaso tem piada que até agora dos líderes todos que vimos é uma diferença que aparece em todos, com exceção de Gaddafi. Outra diferença técnica é o uso de discurso direto, de citações. O artigo da Ascensão faz muitas citações de entrevistas recentes e anteriores, em e especialmente em comparação com o artigo de queda. Tem, o artigo da queda também tem algumas... Tem algumas citações, mas o artigo da ascensão tem muito mais. E talvez lá está, porque os dois artigos são uma natureza diferente. Então, esta é a nossa especulação. O artigo da ascensão está focado em fornecer informações, portanto vai tentar falar com os autores, tenta recolher, por exemplo, as palavras de Thatcher, as palavras de Callaghan, o primeiro-ministro de 60 em 79. Enquanto o artigo da queda é mais um artigo de opinião e o jornalista parece estar mais focado em oferecer uma narrativa do que factos, exatamente. A última diferença técnica está no sentimento. Aquela análise de sentimento que temos feito noutros episódios, usando um pacote de Python, o NLTK. E é precisamente uma análise do sentimento, a sensação que vem das palavras usadas na notícia. No geral, o artigo da ascensão tem um tom positivo mais forte que aquele do artigo da queda. Os dois têm um sentimento positivo substancial, mas é um bocado esquisito que o resultado do algoritmo tenha sido tão mais favorável para a ascensão, porque no geral, para um humano, pelo menos quando se lê, não parece que o artigo da ascensão seja assim tão positivo. Mas, uma vez mais, isto pode estar relacionado com a diferença anterior. O artigo da ascensão tem muitas citações de políticos. Por exemplo, Thatcher e Callaghan. E, portanto, talvez seja o tom das palavras dos políticos que esteja ali a sobressair e a controlar um pouco o tom positivo, no geral, da notícia. Enfim, isso. Especialmente que também tempo de eleição é um tempo em que especialmente os políticos estão cheios de otimismo e de esperança. Portanto, daí o tom positivo.
To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning.
Ora bem, vamos lá à segunda parte do episódio, tópicos e conteúdos dos dois artigos. O artigo da ascensão é muito diferente do artigo da queda. Porque como já demos um pouco a entender, o artigo da ascensão debruça-se sobre as eleições de 79 e o seu contexto. O artigo da queda tem um âmbito mais restrito e porque, efetivamente, se foca em política europeia e nas consequências imediatas da queda de Thatcher. E digamos que também o foco do artigo da queda é bastante surpreendente, porque não dedica muito espaço para avaliar uma primeira-ministra tão visível e polémica como Thatcher. Ora bem, o que importa é que realmente são dois artigos um bocado diferentes e por isso mesmo decidimos examiná-los em separado. Não, ao contrário dos outros episódios, não vamos compará-los tanto um contra o outro, porque os tópicos são muito diferentes mesmo. O artigo da ascensão efetivamente tem quatro grandes temas, na nossa opinião. As preferências dos eleitores britânicos, a distribuição geográfica desses eleitores, a perspectiva sobre outros partidos, ou seja, os partidos que não seja o trabalhista e o conservador, e depois os perfis de Callaghan, o primeiro-ministro cessante, e de Thatcher, a nova primeira-ministra. Ora bem, quanto à preferência dos eleitores, este artigo efetivamente foi escrito na primavera de 1979, que é dominado por uma crise económica no Reino Unido e especialmente por um episódio com o culminar de uma década, não diria perdida, mas muito complicada, que é o chamado Inverno do Descontentamento. E por isso mesmo também explica outro facto que envolve esta esta eleição, que é o facto do governo trabalhista de Callaghan ter caído por causa de uma moção de censura no Parlamento. Ora bem, apesar deste pano de fundo e de ser assim tão complicado, as preferências dos eleitores são descritas em três passagens, ocupando cerca de 10% das palavras no artigo da ascensão. Isso sugere, exatamente, que o artigo não se preocupa excessivamente com os próprios eleitores. E outro indício de que os eleitores não parecem ser assim muito... O eleitorado não parece ser assim muito o foco, é que, efetivamente, também a distribuição geográfica dos eleitores ocupa apenas duas passagens que ocupam 5% de todas as palavras do artigo. Agora, o que é preciso dizer é que, apesar das poucas passagens, elas são muito completas, são resumos muito compactados. Usando uma tradução minha, uma das passagens é a seguinte, para ilustrar o meu ponto. Começo. Mas havia também outro tema forte nas conclusões dos investigadores de opinião pública. Os eleitores querem uma mudança. Eles desconfiam de Thatcher, mas apoiam fortemente as suas propostas de cortar impostos, reduzir gastos, reduzir o poder do governo, conter os sindicatos e fortalecer as forças de defesa e a lei e ordem interna. Ou internos. E como vemos, realmente é um resumo muito conciso. Ora bem, o terceiro tema, que são os outros partidos, passagens referentes a partidos que não incluam o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, os dois grandes partidos britânicos, ainda hoje. Ora bem, os partidos, há um nacional, que é o Partido dos Liberais, os Liberais Democratas. Depois há referências também ao Partido Nacionalista da Escócia, ao Partido Nacionalista do País de Gales e aos partidos específicos da Irlanda do Norte, do Ulster, ou seja, basicamente os católicos e os protestantes que lá vivem e representados nesses partidos. E, efetivamente, não é assim tanto espaço quanto isso, mas ainda assim, referências dos partidos ocupam 17% de todas as palavras. E são 5 passagens, uma vez mais, com muita informação condensada. Mas, efetivamente, não seria de esperar outra coisa, porque, como talvez saibam, o sistema britânico está feito em círculos eleitorais, em que só o vencedor do círculo, mesmo que seja por uma unha negra, fica com todos os deputados desse círculo. Portanto, os partidos precisam estar muito concentrados em meia dúzia de círculos ou ter uma percentagem muito grande dos votos nacionais para começar a aparecerem no Parlamento em números significativos. Ora bem, olhando para o último tema, os perfis de Callaghan e de Thatcher, o último tema do artigo da queda. Ora bem, Callaghan tem um bocadinho menos, o perfil de Callaghan e referência ao perfil de Callaghan ocupa um pouco menos de espaço, cerca de 20% das palavras, em 6 passagens. Thatcher tem 8 passagens e 27% das palavras. Seria de esperar um pouco, porque o próprio artigo já anuncia a vitória de Thatcher, portanto a Thatcher é, digamos, o futuro, o que é que o futuro aguarda. Mas o Washington Post ainda assim começa a acusar um pouco, talvez, o sentimento anti-Thatcher de que suspeitávamos que teria. Callaghan é descrito essencialmente como um estadista, um cavalheiro educado, alguém com experiência, isso é repetidamente enfatizado. O artigo não resiste em dizer que basicamente a Thatcher é inexperiente, só tinha uma vez mais a experiência de secretária de Estado da Educação e Ciência. E depois a inexperiência de Thatcher começa a ser cada vez mais usada contra ela no artigo. Usando até uma expressão, isto é literal, outra vez a minha tradução, mas é isto, está literalmente no texto. Referindo, por exemplo, que ela deu lições à Grã-Bretanha como uma professora austera durante a campanha eleitoral. Portanto, tem assim algumas referências um pouco, até diria um pouco de mau gosto, mas enfim. E depois também o artigo gosta de referir que Callaghan até está à frente nas sondagens quanto à sua simpatia e à sua popularidade como primeiro-ministro, como pessoa. E por isso mesmo o artigo gosta de defender a ideia de que, enfim, de que a vitória de Thatcher é basicamente um produto das circunstâncias da eleição. Ora bem, passamos agora sim para o artigo da queda. Enfim, mesmo que seja este o artigo sobre a queda de Thatcher, parece que o artigo faz algum esforço em não mencionar o legado de Thatcher. E efetivamente há três grandes temas. Um é o que já vou explicar um pouco mais, é o que nós chamamos o seixo, e o próprio artigo chama o seixo, sim, pelas pedrinhas na praia. Depois explora consequências geopolíticas da queda de Thatcher e também a situação política europeia e britânica em envolver este episódio. Ora bem, o que é o seixo? O seixo, digamos, é o que o artigo chama a possível armadilha que o ministro dos negócios estrangeiros de Itália na época, de Michelis, usou para provocar uma reação tempestiva de Thatcher quando ouviu, porque basicamente de Michelis apresentou que todos os países da CE, na altura, da Comunidade Económica Europeia, excepto o Reino Unido, já tinham dito que sim a uma possível união monetária, ou pelo menos começar a estudar o assunto, assim, o que eventualmente iria criar o euro. E basicamente a Thatcher, a reação é o que a reação anti-europeísta de Thatcher, ou muito conservadora, é o que desencadeou uma série de eventos, de acordo com o artigo, que levaram à sua saída, porque basicamente o Partido Conservador iniciou um processo de eleição interna. Ora bem, este artigo tem essencialmente debruça, isto ocupa 38% das palavras do artigo. São cerca de três longas passagens que cobrem este tópico. E, efetivamente, pronto, é claro que é o tópico principal do artigo todo. As questões geopolíticas provocadas pela Thatcher, como por exemplo, o impacto que podia ter na relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos, ocupa já 24% de todas as palavras, mas essencialmente são duas passagens. Outra vez, são passagens longas, são completas, mas também não é. É um pouco quase um pro forma a maneira como aquilo está escrito. Agora, o último tema que ocupa outra vez um bom bocado, quase o mesmo que o tema do seixo, que ocupa 38% das palavras e tem cerca de 5 passagens, é realmente a situação política europeia e britânica, como por exemplo o facto de que Helmut Kohl estava naquele momento, Helmut Kohl era o chanceler da Alemanha na época, estava realmente a começar a querer, por exemplo, aumentar os poderes do Parlamento Europeu, que na época era mesmo uma coisa não muito importante. Ora bem, o que ainda assim fica, o que fica assim, ainda assim um pouco claro é que estas cinco passagens que compõem este tema são relativamente curtas. Portanto, ele de repente toca de uma data de temas muito ao relevo. E isto realmente dá uma noção de que o foco do artigo acaba por ser mais a fofoca em torno da queda de Thatcher do que, sinceramente, as consequências políticas ou como é que o legado de Thatcher se enquadra nesta situação. E acabamos este capítulo.
Does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
Enfim, passemos às curiosidades, que é a nossa última secção, já habitual também nos episódios. Bem, começamos uma vez mais também pelo artigo da Ascensão, porque não? A primeira curiosidade é que o artigo toca no aviso ou no pronúncio de Callaghan sobre as políticas que Thatcher estava a propor na campanha e que essencialmente, como nós sabemos, as políticas eram essencialmente uma redução nos impostos sobre rendimentos e um combate, ok, se quiserem usar um termo mais soft, mais suave, a contenção do poder sindical na época. E ele disse que isso iria levar a ainda mais desemprego e ainda mais inflação. Foi o aviso que ele deu ao eleitorado britânico. E por acaso o que tem piada foi o que aconteceu essencialmente nos primeiros anos de Thatcher. Houve ainda mais desemprego e inflação. Ela não teve propriamente um início popular no seu mandato. E popular e risonho. Outra coisa que tem piada é que... outra curiosidade é que... é que o artigo... Como nós temos o artigo da Ascensão, foi publicado antes do fecho das urnas eleitorais. E o artigo baseava parte da sua confiança na vitória de Thatcher, apesar de lá estar, não estar tudo contado, os cestos não estavam lavados ainda havia vindima para fazer. Eles salientam que tinham estas estimativas geradas por computador e citam explicitamente a palavra computador. E, enfim, isto é engraçado porque realmente o facto da palavra computador ser mencionada explicitamente é um lembrete de que previsões baseadas em computador só recentemente tornaram-se uma banalidade em qualquer tipo de análise política, económica, social. Até há muito pouco tempo, em tempos de história humana, não havia computadores para estas coisas. E, portanto, era algo de especial quando havia. Depois, uma vez mais, o artigo da Ascensão, como já foi dito, está cheio de citações. Uma delas é uma expressão usada por Thatcher para captar eleitores indecisos, que tínhamos o campo de batalha daquela eleição de 79. E a expressão realmente é interessante. Make Britain Great Again. Ora bem, e dado o que nós sabemos, passados estes anos todos, realmente parece que brincar com este slogan ajuda a ganhar eleições. Depois, há duas curiosidades que são especialmente deliciosas no artigo daquela. Uma é que o nome do ministro dos Negócios Estrangeiros, o de Michaelis, aparece mais do que o Thatcher no artigo todo da queda. Portanto, é um bocado engraçado que isso tenha acontecido. Talvez o artigo acuse um bocado a preferência do jornal para, quando se fala da queda de Thatcher, a melhor coisa que é para fazer é não falar de Thatcher. A segunda curiosidade refere-se à abordagem do artigo sobre a integração na União Europeia. E esta curiosidade é mesmo um daqueles avisos quando se vê muitas vezes nas notícias e pessoas fazem previsões muito fortes. É sempre difícil adivinhar o futuro e esta é mais um daqueles lembretes que as pessoas podem falhar à grande. Enfim, de acordo com o jornalista, Thatcher era contra um aprofundamento da integração europeia. E isso é claro, é um... Há discursos conhecidos, há tudo. Isso não há grande. E, aliás, e depois essa é a tese, é que realmente ela teimou tanto que até o próprio Partido Conservador se fartou dela e quis mudar de liderança. Agora, o artigo decide dar um salto e diz que países com uma forte tradição parlamentar, como a Alemanha, seriam sempre mais favoráveis à integração europeia, porque já se sentiriam mais confortáveis com o espírito de negociação e compromisso necessário no projeto europeu. Por oposição, a integração europeia seria vista com mais ceticismo por países com uma forte tradição executiva, com a ideia de um líder forte, de um chefe de Estado forte, como a França. Portanto, vai daí... Bem, o artigo daquela basicamente defende que o Reino Unido estaria sempre naturalmente inclinado para se envolver cada vez mais na União Europeia. Ora bem, como nós sabemos, o Reino Unido foi o primeiro país, ou pelo menos o primeiro país significativo, a sair do projeto europeu. Portanto, fica aqui a ironia do... Bem, como os especialistas falham algumas vezes em grande.
I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown, my face softly made up and my fair hair gently waved, the Iron Lady of the Western World.
Enfim, chegamos ao fim deste episódio sobre Margaret Thatcher, uma líder cujo legado continua mergulhado em controvérsia. Uma vez mais, obrigado por terem seguido o episódio e peço desculpa outra vez pela demora, mas confessem, foi justificado. Talvez um dia faça isto a full time se fizer algum dinheiro, mas enfim... Por favor, partilhem os vossos pontos de vista, sugestões para futuros episódios e tudo mais que vos vier à cabeça na nossa página de Facebook, Rise and Fall. A versão portuguesa do Expose está abaixo da versão inglesa. Enfim, se preferirem, podem enviar um e-mail para o queda.i.ascensão@gmail.com. Uma vez mais, só pedimos que façam os vossos comentários e sugestões com educação e decoro. Até ao próximo episódio.